Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 94 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Um jogo preocupante, a goleada sofrida para o Bragantino. Eu achei até que ficou barato para o Vasco. O que, que o Luxemburgo pode mudar para os próximos jogos? Tem Atlético e Palmeiras em sequência agora, dois jogos dificílimos. Para falar disso, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
Fala, Lulu. Boa tarde. É realmente preocupante demais. Foi como você abriu o programa, a gente conversava antes de iniciar a gravação sobre isso, que ficou barato. Primeiro tempo impressionante, a passividade no primeiro gol me chamou muita atenção, mas depois a gente fala disso. Segue aí a apresentação do programa.
Nosso outro setorista de Vasco, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Fred, galera. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí, que, como você falou, acho que é preocupante mesmo pelo resultado, né? Que agora vem uma sequência difícil e por tudo que aconteceu, assim, eu acho que não só esse jogo de ontem, mas também com o Coritiba, eu acho que meio que o que o Luxemburgo construiu foi desconstruído em dois jogos e o Vasco volta meio estaca zero num momento complicado e decisivo aí da competição.
É, o podcast depois do Botafogo, acho que foi o podcast mais otimista que a gente fez recentemente aqui. O Vasco jogou bastante bem, ganhou bem em São Januário. É, e a gente tocou muito num assunto de confiança. É, de dois jogadores, eu falei que a recuperação do Lucha, o trabalho do Lucha passava muito pela recuperação do Pikachu e do Thales. E aí eu estou um pouco confuso com a forma como o Luxemburgo está lidando, principalmente com o Thales. O Pikachu, eu acho que a barração dele de ontem foi mais uma questão de mudança de esquema que claramente não funcionou, a gente vai falar sobre isso. Mas o Thales é o que mais está me deixando confuso, assim. É, porque o Thales tem a melhor atuação dele em um ano e meio, né, desde setembro, outubro de 2019, quando ele se machucou. O Vasco estava procurando aquele jogador e achou no jogo contra o Botafogo. O Thales voltou a ser voltou a mostrar o que ele pode mostrar, que ele é um cara de muito potencial, indiscutivelmente. E aí, nos dois jogos seguintes, ele sai no intervalo, cara. É, no primeiro, eu achei que contra o Coritiba ele não estava jogando mal. E contra o Bragantino, ele estava mal, como o time todo estava mal, sabe? Jogou mal, com certeza, no primeiro tempo. Mas o Luxemburgo optou por sacá-lo ali. E aí, depois, teve até um recado público para o Thales na coletiva, né? Vou até ler aqui. Abre aspas para o Luxemburgo. Thales precisa se reencontrar com a motivação, com a vontade. Ele é um grande jogador, continua achando um grande jogador, mas só isso não basta. Eu gosto dele, mas vamos continuar apostando e a gente não pode queimá-lo. Agora, eu posso sacá-lo do time com ele não indo bem. Fecha aspas. Será que aconteceu alguma coisa fora de campo, Fred? Porque, assim, em termos de futebol, principalmente para você botar o Vinícius, que é um cara que eu acho que não mostrou condição ainda de jogar no profissional, pode ser que um dia venha mostrar. Eu fiquei sem entender essas saídas do Thales de intervalo, não que fosse ser muito diferente, principalmente do jogo de ontem, que a gente vai falar com mais detalhes.
É, Lu, eu, especialmente no jogo de ontem, especificamente nessa partida, me chama a atenção do Thales. Eu acho que, por mais que ele nunca tenha sido um jogador muito forte na recomposição, no primeiro gol, ele vai primeiro no Fabrício Bruno e ele vai bem molenga. Ali, se você ouvir, você pode pegar o VT do jogo aí, ele já dá um esporro no Thales, vamos, Thales! E aí, no segundo combate dele também, ele vai muito devagar. Eu sei que não é função dele marcar, mas acho que foi justamente essa passividade. Eu reparo, ouvindo o jogo em casa mesmo, em relação ao barulho do jogo, o Luxemburgo falando muito com ele. Eu acho que ele estava passivo, sim. E eu acho que o Luxemburgo quer puxar a responsabilidade para o garoto. Por mais que ele tenha falado que não quer queimar, é o jogador mais técnico que ele tem. Então, eu só entendo dessa maneira. Contra o Coritiba, eu concordo com você. Mas ontem eu não achei um absurdo a saída dele, não. Acho que, justamente nesse primeiro gol, ele está muito devagar. Não é um marcador. Mas eu achei que foi justamente essa passividade, entendeu? Tem outra jogada, se eu não me engano, aqui, ó, cadê que eu anotei aqui, aos 5 minutos, o Ítalo dá um chute e o Thales está voltando. O chute não foi nada demais, mas o Thales está voltando correndo e de repente ele começa a caminhar, ele começa a andar. Então acho que foi mais a postura do Thales ontem. Eu observei dessa maneira.
Não, zero absurdo a saída dele, zero. A questão é mais que eu acho que o Tadić principalmente precisa de confiança, né? E parecia que tinha voltado a confiança depois do jogo contra o Botafogo. Enfim, sair duas vezes no intervalo seguidas com uma cobrança pública na coletiva não me parece um caminho para a confiança voltar lá para baixo. E aí, sobre a saída do Pikachu, Baltar, do time titular, claramente ele tentou mexer, né? Ele tentou mudar o esquema, reportar mais um cara no meio, botou o Caio Lopes ali, junto com o Andrei, com o Léo Gil, com o Juninho. O Juninho até jogou um pouquinho mais na frente. Mas, assim, foi impressionante a facilidade que o Bragantino teve na frente da área do Vasco ali. Os primeiros 35 minutos, cara, 30, vai lá, parecia um time profissional contra um time amador, cara. Você pega o cara da tua rua, do teu bairro aí, o pessoal que sabe jogar bola, tem alguma noção, bota amanhã para jogar contra um time de Série A, vai ser mais ou menos o que o Bragantino fez com o Vasco no início do jogo. Depois eu acho até que pareciam dois times profissionais, mas com um claramente superior ao outro. Agora, aquele buraco do meio de campo ali, achei que foi a chave para o Bragantino criar tantas chances como criou no primeiro tempo.
É que longe de defender a atuação do Vasco, mas acho que a gente pode exaltar o time do Bragantino, né? Tá muito arrumadinho, tá jogando muito bem. Colocou o Vasco na roda mesmo no primeiro tempo.
É isso, é esse o tempo.
Colocou na roda. 1-0 saiu muito barato para o Vasco no lucro, enfim. Voltando aí à questão das mudanças no time, o Pikachu, ainda falando um pouquinho sobre o Tales, eu, como vocês falaram, não acho nenhum absurdo o Tales ter saído ontem no intervalo, ele não estava bem. Contra o Coritiba, eu tenho a mesma opinião, me surpreendeu. Agora, eu acho que não, o Tales é o maior exemplo disso, mas eu acho que o Luxemburgo me estranhou. O Luxemburgo abriu mão muito rapidamente das convicções dele. Assim, ele chegou, montou um time que melhorou, evoluiu contra o Atlético Goianiense na estreia, foi muito bem contra o Botafogo, né? Teve uma das melhores atuações aí no Campeonato Brasileiro, do Vasco. E aí, já no jogo contra o Coritiba, já no intervalo, ele tira o Tales, que eu acho que surpreendeu muita gente, o Juninho, e aí já no outro jogo já começa a mexer no Pikachu. E aí, por exemplo, o Vinícius e o Carlinhos foram jogadores que nem foram relacionados para o jogo contra o Coritiba, né? E ontem já viraram meio que as soluções aí para o segundo tempo. E até melhoraram o time, eu acho, um pouco. Principalmente o Carlinhos fez alguma coisa. Mas aí a gente volta àquele Vasco que ninguém sabe qual é o time. E que acho que com o Ricardo Sapinto isso ficou muito claro, assim, né? Todo jogo ele mudava muito, não tinha um time. E aí foi mudando o esquema. Enfim, mas eu achei que o Luxemburgo ia formar um time, poderia mudar uma peça ou outra, a volta do Benítez. E aos poucos ele vai mexendo. Bruno Gomes e o Henrique, né, que não são craques. O Henrique a gente já criticou muito aqui, mas acho que fizeram falta, né, os substitutos aí. O Bruno entrou muito bem nessa volta, dá uma consistência ali, né, um volante muito bom. O Andrei sempre errando aquela saída de bola, que é um problema dele. E o Neto Borges também na marcação, assim, na parte defensiva. Não que seja vá bem na parte ofensiva, mas aí o Henrique também não vai muito, né? Mas o Neto Borges dá muito espaço atrás. Eu achei um Vasco meio perdido ontem. Voltou a ficar aquele time meio perdido, que a gente não sabe qual é a formação, tentando achar o esquema dentro do jogo, dentro do campeonato. E acabou pagando caro por isso.
Cara, você contou bastante bem o que eu até ia falar também. Tá faltando, me pareceu ontem, que faltou convicção ao Luxemburgo, cara. E aí me lembrou o time do Sapinto, e eu acho que o Luxemburgo tem certeza absoluta de que é muito mais treinador que o Sapinto. Mas eu não consegui entender a entrada do Vinícius, por exemplo, cara. De verdade, assim, você tirar o Tadić para botar o Vinícius não vai aumentar suas chances de ganhar ou de empatar o jogo, cara. O Vinícius é um jogador que ele só consegue fazer alguma coisa com espaço. Ou seja, se o Vasco estiver ganhando o jogo, 20, 25 do segundo tempo, você bota o Vinícius, que ele, a única jogada dele é ele, quando tem 10 metros, 15 metros de espaço livre depois do marcador, ele dá um tapa na frente, ele vai chegar antes do marcador, porque ele é muito rápido, e aí ele vai conseguir alguma coisa no espaço livre. Contra a defesa fechada, não vai conseguir nunca, assim, ou nunca, pelo menos com um jogador que o Vinícius é hoje. Pode ser que ele mude, que ele evolua, mas o jogador que o Vinícius é hoje, ele não vai conseguir, ele precisa de espaço livre. E o ponto do Pikachu mesmo, cara, o Pikachu tecnicamente é um jogador que é titular desse time, vem numa temporada muito fraca ainda, muito abaixo, mesmo com uma pequena melhora com o Luxemburgo. Mas e aí por que ele abandona o Pikachu e o Tales tão rapidamente, sabe? Esse é o meu ponto. E aí a gente vê os próximos jogos, né, Fred? Porque o Luxemburgo já cravou que o Benítez vai ser titular contra o Atlético. Vamos ver quem ele vai tirar. O Juninho, por exemplo, foi um cara muito elogiado. Saiu no intervalo contra o Coritiba e no primeiro tempo contra o Bragantino. Jogou mal as duas partidas mesmo, não fez grandes coisas. Me parece que alguns pontos ali que ele levantou no início como os pontos fortes ou com caras com quem ele ia mais trabalhar, já depois de 4 jogos, né, que da volta do Luxemburgo, a coisa já começa a mudar na cabeça dele.
Concordo contigo. Acho que o Baltar foi perfeito mesmo na questão do critério, mas concordo com uma coisa que ele falou anteriormente. O Bruno Gomes faz muita falta, é um jogador de característica única nesse elenco. Não tem outro pegador que nem nenhum. Não que ele seja o suprassumo da marcação do futebol brasileiro, não. Ele comete falhas, ele já foi expulso por ser afoito, mas é um cara diferente em relação aos demais. O que me chamou a atenção foi a passividade do meio de campo do Vasco ontem. Além dos erros citados pelo Baltar, o primeiro gol é inacreditável, como o Bragantino troca a bola. E em outras inúmeras jogadas, você falou do Pikachu, por exemplo.
Aí eram 14 minutos, era tipo a quarta ou quinta boa chance do Bragantino.
Sim, exatamente. Eu até achei que o Vasco entraria bem, porque o Neto Borges rouba uma bola com 3 segundos, sai que nem um doido, só que aí o Juninho desperdiça. Foi. Depois disso, me chama a atenção, por exemplo, no meio-campo, o Vasco sofrendo ali demais. Você falou do Pikachu, por exemplo. Eu não acho que o Léo Matos seja tão melhor defensivamente que o Pikachu. Ontem ele tomou um baile também. A gente falou muito do Neto Borges, mas tem um lance que aquela bola na trave, que o Fernando Miguel faz uma defesaça. Depois, no rebote, o lateral esquerdo pega e bate de novo, uma facilidade imensa, exatamente, Edmar. Então, o Vasco teve muita... Foi muito passivo. Acho que o Bruno Gomes vai mudar isso em relação ao Benítez. Eu acho que ele pode tirar o Juninho, sim, mas o Léo Gil tá já pedindo a hora, tá pedindo um banquinho, não tem como. Entendeu? Ontem, até observando a transmissão, o Eduardo Moreno leu um comentário aos 41 minutos, o cara fala, pelo amor de Deus, tira o Léo Gil. Não acertou na bola parada de novo. Tem uma jogada no segundo tempo que ele cruza muito mal a zaga do Bragantino, rebate com muita tranquilidade. Então, assim, obviamente que a movimentação do Arthur, do Claudinho, que estão em ótima fase, atrapalha, dificulta. Foi o que o Baltar falou, a gente tem que valorizar a qualidade do Bragantino, mas a passividade do Vasco é injustificável. Foi muito, muito passivo, aceitou demais o Bragantino no campo do Vasco. 19 finalizações a 9 e finalizações perigosas. Algumas passaram por cima do gol, mas muitas poderiam ter redundado em gol. Então o Vasco foi atropelado ontem mesmo.
Não, foi um milagre ter acabado o primeiro tempo 1-0, um milagre mesmo, assim, foi jogo para 3-0 em 45 minutos, tranquilamente. E aí, esse ponto do Léo Gil, Baltar, cara, é um jogador que ainda não mostrou em campo a confiança que os dois técnicos têm nele, né? Tanto o Sapinto tinha, quanto o Luxemburgo até agora tem, tudo bem que o Luxemburgo a amostra é pequena ainda, são 4 jogos, mas num jogo como o de ontem, assim, eu acho o Léo Gil fisicamente muito abaixo, cara. Tem uma recomposição que ele tenta correr atrás do Claudinho no início do segundo tempo que chega a dar certa pena, sabe? Eu lembro do jogo, o jogo do Fluminense em São Januário, uma bola que, nossa, o Michel Araújo é um velocista. Cara, é comovente como o Léo Gil se arrasta atrás dele, ele chega, o Fernando Miguel faz uma ótima defesa no primeiro tempo, nesse jogo do Fluminense. Me parece que tecnicamente não compensa você ter um cara que fisicamente é tão abaixo assim. Com 30 minutos do primeiro tempo, o Léo Gil tá morto, ele não consegue recompor na velocidade desejada. Se tiver ali, beleza, a defesa tá postada, ele vai ficar postado ali, mas também não é um cara, nossa, que poder de marcação maravilhoso que ele tem. Não é esse cara da bola parada como alguns acharam que ele era. Então, me parece... Eu fico surpreso, por exemplo, dele ter sido o quarto cara a ser substituído ontem, sabe? Foi as últimas 2 trocas, né? Foram feitas junto, logo depois do segundo gol, do gol do Claudinho, 26, 27 do segundo tempo. Me parece que, assim, é um cara que a condição física dele não comporta que ele jogue de titular numa Série A de brasileiro hoje.
Sim, os treinadores, tanto o Sapinto quanto o Luxemburgo, têm uma paciência com ele que não tem com outros. Né? Concordo, o Léo Gil não vem bem. Também não vejo muito alguém pedindo passagem ali na posição dele. Acho que poderia tentar, de repente, o Andrei, que foi muito mal ontem de novo, mas como segundo volante.
Ou o Caio Lopes. O
Caio Lopes mesmo, verdade. Que não foi bem ontem também, mas acho que pode ser testado ali. A gente já falou do Juninho, tem o Marco Júnior. Enfim, não tem ninguém ali pedindo passagem. Mas o Léo Gil vem muito mal, é lento. Não sei se é porque ele veio do futebol árabe, chegou no meio da temporada, tem sempre essa questão, né?
E não estava jogando direto lá, né? Jogava muito pouco com o Carilli, que era o técnico.
Pois é, então mas tá apresentando um futebol muito aquém do que a gente esperava. Eu não esperava nenhum craque quando ele chegou. Mas eu imaginei que fosse um jogador que ia ser muito útil, assim, na questão da bola parada, na marcação. Até pintou na estreia, a gente sempre comenta a estreia dele aqui, que ele entrou bem no jogo. Mas tá, acho que não é nenhum absurdo ele ir para o banco. Quero saber como vai montar esse time aí, né? Mas já com o Benítez aí para o jogo contra o Galo, como você falou, né?
Baltar, desculpa te interromper, mas a amostragem, a leitura que a gente tinha, do que a gente escutou quando a gente fez aquela matéria de apresentação do reforço, passaram para a gente que o cara se assemelhava a alguém azul, que ele tinha uma taxa de... O próprio Carilho, o Luciano citou o nome dele, falou para a gente, olha, ele tem uma taxa de trabalho monstra, ele tem uma recuperação de bola muito boa.
Eu pensei seja a questão física. Eu não pensei Léo Gil antes de chegar. Porque ele realmente
mas é muito
jogador,
magrinho. Que... Muito magrinho. Pô. O Gui Azul era um cavalo. O Gui Azul era um touro. Entendeu?
Mas
voltava.
Eu imaginei que ele tivesse um passe melhor, um toque de bola melhor, com uma cobrança de bola parada melhor. Até agora, nada, né?
O que eu lembro de acerto dele ontem... Foi uma inversão de pé direito para o Vinícius, que eu lembro de acerto dele, assim, que chame a atenção. De resto, muito ruim. Tem uma hora que ele tenta dar um carrinho também, que ele se esborracha no chão. Entendeu? Ele foi muito mal, muito mal.
Esse setor do Vasco aí tem o ano inteiro, né? Não o único, né? Acho que todos os setores aí o Vasco teve problema, mas esse setor é uma troca constante de nomes, né? Desde o início da temporada com a Abel, ninguém consegue se firmar ali por muito tempo, né?
Verdade.
E agora vem essas duas pedreiras aí. Atlético Mineiro, sábado, 9 horas da noite em São Januário. Palmeiras, terça-feira. Palmeiras, lembrando que o Palmeiras vai jogar no domingo e no sábado seguinte tem a final da Libertadores, então é muito provável que o Palmeiras jogue com várias reservas ou com todas as reservas, mas o time reserva do Palmeiras é melhor que o time titular do Vasco. Assim, é um jogo que o Vanderlei vai ter muita motivação, com certeza. Ele, né, trabalhou com boa parte desse grupo, quase todo mundo, antes da demissão lá no Palmeiras. E o Galo talvez tenha sido o maior atropelamento do Vasco no primeiro turno, sofrido, né? Depois daquele golaço do Benítez de bicicleta, o Atlético foi avassalador, fez 4-1 aí no primeiro tempo, e no segundo tempo tocou a bola durante 45 minutos, porque se quisesse ia ser uma goleada histórica. E aí eu tenho o que esperar, Fred, assim, com o Bruno Gomes, Henrique e o Benítez, tem que ver a condição do Benítez, a tendência é o Vasco jogar um pouco melhor. Acho que o Henrique e o Bruno Gomes hoje estão muito acima dos reservas dele, apesar de o Henrique ser um cara super contestado, mas eu acho o Neto Borges um jogador que não tem condição de jogar no Vasco também. E o Andrei não vem bem, então o Bruno Gomes, para mim, é claramente o titular da posição ali, dessa posição, como o Baltar falou, que tem rodado muito ao longo da temporada. O que você espera desse jogo? Lembrando que o Vasco fez dois jogos em que ele começou sufocando o adversário, Atlético Goianiense e Botafogo, 20, 25 minutos iniciais de pressão do Vasco, criando quatro chances, quando o Botafogo chega a fazer o gol logo depois dos 20 minutos. O Vasco fez isso tudo com o Luxemburgo, né? O Vasco fez um jogo de troca de vamos estudar, vamos ver qual vai ser aqui contra o Coritiba, mesmo com 11 contra 11 no início. Não aconteceu muita coisa no jogo, mas o Vasco não conseguiu se impor diante do time que então era lanterna. E o Vasco fez um jogo em que ele tomou um baile nos primeiros 20 minutos, que foi o jogo do Bragantino. Tomou um e podia ter tomado três. O que você está esperando desse jogo contra o Galo?
Desculpa, quase que eu te corto. Mas em termos de características, eu acho que o Atlético Mineiro virá muito parecido com, mesmo fora de casa, vai vir com uma característica muito parecida com a do Bragantino, de muita movimentação. Sim. E isso é preocupante para o Vasco. Só que foi o que você falou. Vão entrar dois caras que tem um poder de marcação muito superior ao dos reservas. Então, acho que o Vasco vai ter que se trancar, sim. O Luxemburgo sabe fazer uma retranquinha, vai ter que povoar o meio-campo. Eu acho que tem que povoar o meio-campo mesmo, até porque vai ter o Benítez, que é um jogador que não ajuda muito. Por mais que ele se entregue na marcação, ele não tem um poder de marcação bom. Ele volta, corre, se entrega, dá carrinho, mas é um cara que faz mais no coração, na transpiração, do que por conhecimento dessa função. Então, o Vasco tende a sofrer com o Atlético também, mas acho que a entrada desses dois jogadores muda bastante. E assim, na boa, acho que esse chacoalhão dele no Thales Magno talvez seja positivo. Como ele falou que vai insistir nele, eu acho que ele ainda não barra, por mais que o PEC tenha entrado muito bem, sei que você vai falar disso futuramente, parece que é outro dia, né? Posteriormente, mas...
Hoje mesmo.
Mas eu acho que o Vasco tende a sofrer. Com o Palmeiras terça-feira, eu acho que é outro tipo de jogo, porque o Palmeiras de fato vai poupar jogador. Você não pode brincar diante de uma final de Libertadores contra um outro time que está super bem, que é o rival, é a maior final da Libertadores, talvez, em ambiente nacional. Tudo bem que teve Inter e São Paulo e tudo mais, mas é um clássico, nunca houve isso. Então, acho que o Palmeiras vai pisar no freio e é o jogo para o Vasco tentar dar o pulo do gato, mesmo sendo em São Paulo, porque o Vasco não tem escolha. O Vasco tem 8 jogos aí e antes ele estava numa situação um pouco mais confortável com aqueles 4 pontos conquistados nos 2 primeiros jogos sem sofrer gols. Agora ele perde 2 partidas, leva 5 gols em 2 jogos e muda o panorama. O Vasco tem que ir para cima, não tem jeito. Ele não vai poder se lançar que nem um louco contra o Atlético Mineiro, porque com aquele carrossel do São Paulo, aquela troca constante de posição, jogadores de movimentação e qualidade, o Vasco corre o risco de tomar no contra-ataque. Mas vai ter que fazer um jogo seguro e apostar tudo para pelo menos tentar uns 4 pontos nessa partida. Se fizer 3 é lucro, óbvio. Mas eu acho que o Vasco tem que pensar grande, mesmo contra grandes adversários, porque o Palmeiras virá fragilizado e o Atlético Mineiro, por mais que esteja bem, esteja lutando pelo título, é um time inconstante. O Vasco tem que jogar sério. Não pode vacilar e não pode ser passivo, como foi ontem. Passivo demais.
E aí virou mania entre não só os torcedores do Vasco, como de outros times, que é o simulador lá do GE, cara. E aí eu passei boa parte da noite ontem, quando acabou o jogo, fazendo simulações. E, cara, o Vasco precisa ganhar 3 jogos. E você tem 3 jogos, os 3 jogos relativamente mais tranquilos são o Bahia em casa, o Fortaleza fora. E, assim, isso aí é briga de foice, né? Contra 2 times que estão ali lutando pela mesma coisa, a permanência na Série A. E na última rodada, assim, é a última rodada, é pressão de última rodada. Você pode ter um respiro se o Goiás já chegar rebaixado. É Goiás em São Januário, a última rodada, existe a chance, mas eu não cravo porque o Goiás vem numa pequena evolução, ainda que tímida. O Vasco pode ser que encare o Goiás rebaixado. O Vasco precisa ganhar 3 jogos. E aí, se não ganhar qualquer um desses, lembrando que Bahia e Fortaleza vão ser jogos desesperadores, porque os dois precisam muito do resultado também, o Vasco vai precisar ganhar de um time que está brigando lá em cima. Ou no máximo do Corinthians fora, que o Vasco é muito freguês do Corinthians, mas tem um Corinthians fora. Fora isso, o Vasco só pega candidato ao título. Tem o Inter, tem o Flamengo, e esses dois de agora, o Atlético e o Palmeiras. Pela coletiva do Luxemburgo, Baltar, ele... Até as caras, quando a câmera focalizava o Luxemburgo ao longo do jogo, mesmo no início ali, parecia de cara, hoje vai ser duro. Hoje vai ser difícil. E a coletiva me deu essa impressão, assim, cara, ele sabe que a tarefa é muito complicada. Depois do jogo do Botafogo, muita gente comentou como se, o Vasco vai se livrar tranquilo com o Luxemburgo, mas até a quarta-feira não foi boa, né? E o Vasco tem boas, a gente está gravando na quinta-tarde, o Vasco tem boas chances de voltar para a zona de rebaixamento se o Fortaleza empatar hoje, quinta-noite, com o time reserva do Santos. Então... o Luxemburgo me parece, pelo menos esse é o consolo, se a gente pode chamar assim, que está muito ciente de que a coisa vai ser complicada até o fim.
Eu soube que ele ficou bem chateado, vou usar essa palavra chateado, depois do jogo, não só com a arbitragem, mas que ele estava bem nervoso depois do jogo ontem com a atuação do time. É isso, você falou aí desses 3 jogos, supostamente seriam mais fáceis, né? Eu lembro que ali no Natal, né, quando o Natal a gente fez uma matéria falando sobre a sequência de 5 jogos que o Vasco teria contra adversários diretos, né? Alguns estavam mais acima, isso, outros abaixo. Desses, alguns até se desgarraram, como o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense agora, o Bragantino. Mas, enfim, o desempenho do Vasco foi muito ruim. Em 15 pontos possíveis, conseguiu 4, né? Então, e perdeu para o então Lanterna Curitiba, cara, um time que
esse jogo
muito
que
mal,
eu acho, é o pecado capital.
Se o Vasco cair, cara, vai todo mundo lembrar do Vasco Curitiba 1-0.
Perdeu os 2 jogos para o Curitiba, né?
Foi.
Perdeu lá. Então, assim, não é garantia nenhuma também o Vasco de pegar o time lá embaixo. Às vezes consegue aprontar contra os times que estão lá em cima, mas é uma fase complicada, porque tá todo mundo, o Atlético Mineiro vai vir com tudo, né? Vai. Está brigando pelo título, não tem essa de jogar fora de casa. E São Januário tem sido complicado para o Vasco também jogar em São Januário esse ano, muitos tropeços, sem torcida. Eu acho que foi bem preocupante por vários motivos a derrota de ontem, pela atuação, pela falta de brilho nos olhos, né? Todo mundo falava, ah, não, tá com um time, tá com outro brilho nos olhos quando chegou. Eu acho que voltou, perdeu aquela empolgação, aquela motivação inicial, aquele fato novo, né, da chegada do Luxemburgo. É, como eu falei no início, acho que começa meio que do zero, assim, vai ter que recuperar essa confiança. E pela tabela aí que vem, e para vem pela frente, a sequência para completar foi uma rodada muito ruim, né? Que os adversários vinham ajudando o Vasco, né? Vinham tropeçando, ninguém ganhava, e aí o Bahia ganhou, o Atlético Goianiense ganhou, hoje tem Fortaleza. O próprio Curitiba quase que está saindo uma reação aí, quase ganhou do Fluminense. Então foi preocupante. Hoje eu admito que eu acordei preocupado aí com a situação do Vasco, bem preocupado.
É, o único bom resultado para o Vasco foi esse gol do Fluminense nos acréscimos ali, gol do Caio Paulista, até um frango do Wilson, que agarrou muito contra o Vasco. É, o Coritiba e o Goiás, o Vasco tem que contar que eles, sabe, cheguem mortos até, principalmente o Goiás, que o Vasco tem na última rodada, mas são dois clubes que, com os quais o Vasco tem que contar com o rebaixamento deles. E aí, Fred, entre esses rivais, cara, o que você acha de Bahia, Fortaleza, Sport? Acho que são esses três que ficaram ali na briga com o Vasco. Como é que você vê o momento deles?
O Bahia teve esse respiro agora, mas acho que ainda está numa situação muito complicada. O Sport tem muitos jogos difíceis. Hoje, por exemplo, joga com o Corinthians. Corinthians que vem mordido. Um time que tinha acabado de tomar de 4-0 do maior rival, do Palmeiras. O Sport tem o bom para o Vasco, que na próxima rodada também tem um confronto direto, Sport Bahia. Então é por isso que esse momento com esses adversários difíceis, o Vasco tem que dar um jeito de vencer e não pode pensar em não ganhar do Bahia também posteriormente. Entendeu? Eu acho que o próprio Sport pega o Flamengo depois. Eu estou aqui passando pela rodada. O Sport também tem uma tabela muito complicada, não é?
Eu
mole,
acho
não.
A tabela mais chata do Sport.
É, ele pega o Botafogo rebaixado.
Tem dois jogos-chave aí que são. O Sport ainda pega Bahia e Botafogo, né? Que são tipo o Bahia em casa, na Ilha do Retiro, e o Botafogo é no Rio. Mas o Botafogo não pontua contra ninguém. Então, o Vasco tem que torcer para o Botafogo. E aí, talvez, esse Sport Bahia meio que resolva assim, cara, quem perdeu, a torcida do Vasco vai secar até o fim. Porque logo depois da rodada do fim de semana, se eu não me engano, é na outra.
E eles ainda pegam o Atlético e o Inter, tá, Lulu? O Sport pega o Atlético
isso,
e o Inter.
Isso.
É muito enrolado, muito enrolado.
O Sport tem uma tabela bem chatinha. Deixa eu conferir a data do Sport. Ah, não, é a próxima rodada já, domingo, 6h15.
Sim.
Esse Sport Bahia aí é para o torcedor vascaíno ficar de olho, aconteça o que acontecer no sábado à noite em São Januário. Pela escalação, Baltar, vamos lá, você ou Luxemburgo, com o que a gente tem de informação, que é quase nada depois do jogo, qual é o 11 que você acha que vai a campo sábado em São Januário?
Olha, voltam Henrique e Bruno Gomes, né? Eu acho que na zaga deve ter fora a volta do Henrique, não deve ter mudança. A gente tem que ver a situação do Ricardo Graça ainda, mas acho que não... Parece que ele está voltando, vai começar. Vamos ver.
Eu acho que ele pega início de fevereiro, assim, sei lá, talvez 3-4 rodadas.
Parece que ele volta a treinar agora, mas assim, tem que começar o trabalho de campo, tá? Enfim. Então, na zaga, eu acho que a única mudança deve ser o Henrique. A gente está vendo um Luxemburgo meio previsível aí, né? Começou, mas a princípio é isso. Bruno Gomes volta. E o Thales, acho que ele vai assistir junto com o Cano. O Cano que está devendo aí também, né? Assim, tem 6 jogos que ele não marca. Ontem a bola não chegou muito para ele, mas ele andou perdendo uns gols, outros jogadores foram bem.
E aí, atrapalhou o Carlinhos no lance, né? Não queria
ser. É verdade, teve esse lance do Carlinhos. E aí a questão no meio de campo. Eu acho que vai Bruno Gomes, Benítez, ele já escalou. E aí não sei se o Léo Gil continua, não, depois da atuação de ontem. Não sei se ele vai tentar o Andrei, Marco Júnior. Não sei se o Juninho joga, ele também tem mostrado alguma impaciência com o Juninho. Acho que a grande questão aí são esses nomes no meio de campo. Se o Pikachu volta ali na direita. Tem que achar esse segundo volante e saber se ele vai manter o Caio Lopes ali jogando no meio de campo ou se vai voltar com o Pikachu. Acho que são essas duas dúvidas aí, por enquanto, né? O Vasco treinou hoje, quinta de manhã, lá no... em Atibaia, né, onde o time está hospedado, e volta agora à tarde ao Rio.
Fred, você acha que o Benítez vai jogar de terceiro homem no meio ou mais aberto pela direita na frente?
Eu acho que pela questão física, talvez jogue pela direita, mas o melhor aproveitamento é pelo meio. Pensando no que o Luxemburgo fez na partida contra o Coritiba, talvez ele centralize sim. Mas eu te confesso que eu tendo a crer que ele jogue mesmo pelo meio-campo, porque eu acho que ele vai voltar com o Pikachu no time, entendeu? E ainda insistir com o Léo Matos.
E se ele barrar o Thales, será? Porque, assim, eu acho que ele não vai botar só dois caras de marcação com o Benítez. É, na minha cabeça, ele vai reforçar o meio-campo, ainda que o reforço contra o Bragantino tenha dado muito errado. Eu chutaria, meu palpite é que o Benítez vai jogar na frente, talvez Pikachu, Benítez e Cano, talvez, já que a paciência com o Thales está acabando. Não sei se necessariamente na direita, mas eu olhando o que o Luxemburgo tem feito até agora, eu acredito que ele vai botar o Benítez na frente.
E quem seria o outro marcador seu que você acha que daria essa
sustentação? Essa é a grande questão, cara. Talvez vou manter o dos outros jogos de Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho, entre os três, não sei, entendeu? Andrei, Caio Lopes, Marco Júnior ali, são opções. Eu acho que o único garantido aí é o Bruno Gomes hoje, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que talvez ele tente o Caio Lopes, por mais que ele não tenha jogado bem ontem, porque como o Andrei foi muito abaixo e o Juninho, por mais que tenha muito talento, ele não é um cara marcador, ele tem um vigor físico bom, mas a gente vê que ele não é um cara tão...
Uhum. Ele não aguenta 90 também.
Verdade. Ele precisa melhorar fisicamente, sim. Ele é forte, é como o Luxemburgo gosta de falar, é um cavalinho, mas cansa, sim. Eu tendo a acreditar no mesmo que você pensa, no meio campo mais reforçado, justamente por conta daquela loucura que é o time do Atlético Mineiro. Então é possível com esse reforço, mas não descartaria do Benítez ser o 10 ali com dois caras. Para ele, não sei se ele volta com o Marco Júnior, que foi um cara que jogou muito com ele em 2019, assim, foi um dos mais utilizados por ele, não descarto. Mas também tem uma marcação frágil, né? Por mais que ele tenha ocupação de espaço, chegue para bater no gol. Ele é um cara também que não forte não é marcação, mas não duvido que entre, não. Eu acho que, ó, eu puxei essa aqui agora, não sei não, de repente vai ser isso, hein? Porque o Léo Gil, para mim, vai sobrar.
Bom, veremos, a gente vai voltar na segunda-feira, tem bastante coisa. Ah, deixa eu falar, Baltar, sobre política, aquela coisa que sempre muda, né? Eu ia fechar, vou perguntar rapidinho. Quando for ao ar o episódio, pode ter mudado tudo, mas no momento, a posse é na sexta-feira, depois da convocação do Campelo.
Isso. Campelo fez a convocação, Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tinha convocado para a próxima segunda-feira, dia isso. 25, mas segundo o Estatuto do Vasco, como a gente falou aqui, tem que ser na primeira semana da segunda quinzena de janeiro, e aí o Campelo fez um alerta primeiro, né, falou que se Sérgio Romai, que é o vice do Conselho Deliberativo, ou o próprio Roberto Monteiro não antecipasse, ele faria. E fez, então tem essa expectativa, se nada mudar, de Salgado tomar posse na sexta-feira. E ontem, o jogo do Bragantino, consequentemente, teria sido o último, né? Foi o último sob a gestão aí do Campelo.
É isso, agora sim, encerrando. Fred, segunda-feira a gente volta com tudo sobre esse Vasco Atlético Mineiro, mais um jogo decisivo que a gente fala em todos os episódios, mas é assim, um time que está lutando contra o rebaixamento. Obrigado pela participação, até segunda, amigo, um abraço.
Valeu, Lulu, um abraço, que o Vasco enfrente o Atlético Mineiro mais mordedor, com mais espírito de luta, porque da maneira que entrou ontem, não vai aguentar o Atlético Mineiro e corre o risco de tomar outro vareio. Tem que jogar com força, com raça, que aí sim, por mais que o time do Atlético seja muito superior, tem camisa, tem entrega, tendo entrega e marcação, o Vasco pode melhorar. Abração.
Boa, Baltar, obrigado pela participação, até segunda, um abraço.
Valeu, Luciano, Fred. Torcedor vascaíno, até a próxima.
Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.